Senhores deputados, bons dias. Vamos então dar início aos nossos trabalhos. Não há iniciativas legislativas para distribuição e temos aqui dois projetos de lei, um do PSD e outro do PS, relativo a iniciativas legislativas de cidadãos. E para o efeito eu dou a palavra ao Sr. Deputado Pita Ameixa. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado. Então, eu apresentaria os dois conjuntamente, não é? Portanto, estes dois projetos de lei têm ambos o mesmo objeto, que é relativamente simples, porque se trata do direito de iniciativa legislativa dos cidadãos, que é um direito relativamente recente, estabelecido na Constituição e na lei desde 2003, aliás, escassamente usado, só foi usado uma vez, desde 2003. E o que está aqui em causa, igualmente da parte dos dois projetos de lei, é fazer terminar uma restrição que existe em relação aos cidadãos e eleitores portugueses residentes no estrangeiro. Estes, nos termos da lei em vigor, só podem subscrever iniciativas relativas a cidadãos em assuntos que lhe digam especificamente a respeito. Ambos os projetos de lei consideram que isso que é injusto, inadequado e até inconstitucional, pelo menos num deles, porque, e eu concordo, porque a Constituição não estabelece essa restrição, a Constituição ao estabelecer o direito de iniciativa legislativa dos cidadãos não põe essa restrição, a Constituição só põe restrição em relação aos cidadãos residentes no estrangeiro para outras questões e, portanto, a lei aí poderá ter andado mais do que devia. E, portanto, ambos são nesse sentido, os projetos de lei não oferecem, julgo, grande dúvida. Há, no entanto, duas questões que são levantadas no parecer e que eu queria referir. A primeira diz respeito ao direito de renovação. Quer dizer, nós já nesta sessão legislativa tínhamos rejeitado três projetos de lei sobre a mesma matéria, sobre a iniciativa legislativa dos cidadãos. E, portanto, nos termos da Constituição e do Regimento, quando um projeto de lei sobre determinada matéria é rejeitado, na mesma sessão legislativa não podem ser renovadas iniciativas dentro da mesma matéria, que é o caso. No entanto, numa apreciação mais aprofundada, invocando-se, aliás, alguma doutrina que está escrita no parecer, como se trata de matérias substantivamente diferentes, ainda que dentro do mesmo objeto, considera-se que a iniciativa legislativa pode ser admitida e pode prosseguir. No entanto, ela terá uma especialidade, que é esta. Nas alterações que possam haver, eventualmente, na especialidade, elas não poderão invadir aqueles assuntos ou aquelas temáticas que já foram rejeitadas nesta sessão legislativa. Portanto, este é um projeto de lei que, devendo ser admitido, terá uma especialidade, uma restrição especial, que é, na especialidade, ele fica limitado a não poder chegar ou legislar sobre aquelas matérias que já foram objeto de rejeição nesta sessão legislativa, sob pena de inconstitucionalidade. E, portanto, há aqui este caso especial. Esta era uma questão. A segunda questão que eu levanto aí de novo, que não tem a ver com os projetos de lei, mas tive a olhar para isso e resolvi levantar, tem a ver com o direito de iniciativa legislativa por parte de estrangeiros recenseados em Portugal. Portanto, quando a lei, como está, diz que todo e qualquer cidadão recenseado no recenseamento eleitoral pode subscrever iniciativas legislativas de cidadãos, não está, naturalmente, a excluir aqueles estrangeiros que podem estar recenseados porque têm capacidade eleitoral ativa ou passiva, noutros casos, são designadamente os cidadãos da União Europeia, cidadãos de língua portuguesa, que têm direito a votar, alguns só capacidade eleitoral ativa para as autarquias locais, outros capacidade eleitoral ativa e passiva para o Parlamento Europeu, consoante os casos. Portanto, esses, por essa razão de capacidade eleitoral, têm que estar inscritos no recenseamento eleitoral. E se a lei não fizer a distinção, então eles também poderão apresentar iniciativas relativas. Quer dizer, pode haver um conjunto de estrangeiros que apresenta à Assembleia da República uma iniciativa legislativa. Ora, a Constituição, salvo melhor opinião, não confere esse direito aos estrangeiros, porque é um direito político e que está naquelas exceções que estão estabelecidas constitucionalmente de restrição aos direitos políticos por estrangeiros. Só em casos muito especiais dos estrangeiros dos países de língua portuguesa e em relação aos quais exista um tratado específico de reciprocidade é que poderá estar concretamente aberta a essa possibilidade. E parece que isso hoje só acontece em relação a alguns brasileiros. E, portanto, levanta-se aí uma questão, e está posto aí no sítio da opinião do deputado, autor do parecer, que devia ser analisada e eventualmente legislada, que era a iniciativa legislativa dos cidadãos devia ser, por um lado, aberta a todos os portugueses, quer eles morem em Portugal, quer morem noutro sítio qualquer, mas devia ser aberta apenas aos cidadãos eleitores licenciados que sejam portugueses e não a todos os estrangeiros, salvo aqueles casos de reciprocidade e tratado que expliquei. Tirando isto, ou para além disto, os projetos de lei, ambos eles têm condições para prosseguir no processo legislativo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há intervenções. Sr. Deputado Carlos Peixoto, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, saudar o Sr. Deputado Relator pelo seu trabalho e pela sua capacidade de síntese. E dar apenas três pinceladas relativamente àquilo que se diz aqui, nomeadamente na opinião que aqui manifesta. Uma primeira de natureza mais política, porque no ponto 2.3 da sua opinião vem dizer que na altura em que outros projetos sobre a mesma matéria foram debatidos em plenário, os deputados do PSD tinham tomado a iniciativa de anunciar que iam apresentar uma proposta de alteração na especialidade, exatamente sobre a questão dos residentes fora do território nacional. Diz o Sr. Deputado que, e depois não veio, isso não veio a acontecer, e que essa posição lhe manifesta alguma perplexidade. Aquilo que importa dizer nesta altura é que trata-se de uma questão que está ultrapassada e sanada exatamente pela iniciativa que o PSD aqui demonstrou com esta proposta, onde naturalmente quer regulamentar e quer regular essa matéria. A segunda questão, e a terceira, tem a ver com problemas de ordem mais técnica e jurídica. A primeira delas tem a ver com o comentário do Sr. Deputado relativamente à técnica legislativa usada, ponto 2.4, em que diz que há aqui alguma, digamos, alguma dúvida, alguma ilógica jurídica, é assim que a qualifica, quando no projeto do PSD se fala de que os titulares do direito à iniciativa legislativa são os cidadãos inscritos no recenseamento eleitoral, quer no território nacional, quer no estrangeiro. Para o Sr. Deputado, esta, digamos, esta qualificação, esta expressão que está aqui transposta para a lei, trata de forma diferente os cidadãos portugueses dos cidadãos estrangeiros, exatamente porque os qualifica de diferente maneira. Mas aquilo que é importante dizer-se é que esta fórmula é exatamente a fórmula usada na lei eleitoral da Assembleia da República. Fala exatamente em cidadãos do território nacional e do estrangeiro. E, portanto, foi a fórmula transposta também para o projeto do PSD. Finalmente, no ponto 2.5.15 e no que respeita no fundo, à súmula que faz de toda esta iniciativa, diz o Sr. Deputado que pela configuração e pela fórmula do projeto de lei do PSD que lhe parece que a iniciativa legislativa de cidadãos perante a Assembleia da República constitui um direito político reservado exclusivamente aos cidadãos portugueses. Esta questão é mais densa. E quero desde já dizer-lhe que podíamos ter aqui uma discussão muito mais profunda, muito mais aprofundada sobre a questão, mas deixaremos isto para outra sede. De qualquer forma, é importante dizer-se que não resulta nem da Constituição, nem da lei de iniciativa legislativa de cidadãos, que o direito de apresentar a iniciativa legislativa está reservado aos cidadãos portugueses. Não resulta. Bem pelo contrário. O artigo 167, número 1 da Constituição diz que a iniciativa da lei do referendo compete, ainda nos termos e condições estabelecidos na lei, a grupos de cidadãos eleitores. Grupos de cidadãos eleitores. Sem fazer a distinção entre os estrangeiros e os portugueses. Depois, a Lei 17 de 2003, que não confina também este direito a cidadãos portugueses. E é importante também que se diga que esta lei foi aprovada por unanimidade por todos os partidos. Portanto, Sr. Deputado, são estes os comentários que a sua opinião nos suscita, sem prejuízo de mais desenvolvidamente e mais aprofundadamente, é quando do debate na generalidade, no plenário, nós podermos ainda comentar ou fazer algum tipo de análise mais rigorosa sobre aquilo que aqui escreve. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Não sei se há mais intervenções. Não sei se o Sr. Deputado Pita Meja quer responder. O Sr. Deputado Pita Meja, faz favor.
Muito obrigado. Sobre o que o Sr. Deputado disse, agradeço as suas palavras, os seguintes comentários. Em primeiro lugar, em relação à posição do PSD, eu pus isso aí na parte da opinião do relator, porque achei que podia ter, não sei se o deputado Carlos Peixoto terá acompanhado na altura este processo e com a devida atenção, mas o que efetivamente aconteceu é que houve deputados do PSD que formalmente anunciaram, e até por escrito fizeram um comunicado nesse sentido, que na especialidade daquele procedimento legislativo que tivemos anteriormente, iriam apresentar alterações com este objeto. Eles anunciaram que iam fazer isso no processo da especialidade daqueles projetos de lei. E eles próprios inviabilizaram que o processo chegasse à especialidade. É claro... É claro que naquela altura o que estava essencialmente em discussão eram outras questões que tinham a ver com o número de cidadãos necessários. Mas isso não impedia que na especialidade se pudesse ter alterado o número ou rejeitado o número e ter mexido nisso. E por essa razão é que os deputados do PSD e BEM anunciaram formalmente que iam apresentar esta mudança na especialidade. E eles próprios depois não deixaram que o processo chegasse à especialidade. E isso na altura... levou uma troca de comunicados, sobretudo ao nível das comunidades e que estão expressos nos órgãos de informação das comunidades portuguesas do estrangeiro, comunicados do PS das imigrações e do PSD a esse propósito. Eu acho que nessa altura os deputados do PSD ficaram um bocado mal vistos porque tinham anunciado uma coisa que depois efetivamente inviabilizaram que acontecesse. E vem agora, e acho que bem, cumpri-la, mas não cumprindo como tinham anunciado que iriam cumprir naquela altura. Pronto, esse era o primeiro ponto, mas eu pus isso apenas aí como opinião, porque registrei um facto que ocorreu e que está registado na imprensa da época. Em segundo lugar, em relação à questão de que eu levantei da técnica legislativa, é o seguinte. Se o objetivo desta alteração legislativa é expurgar uma diferenciação que é feita entre os cidadãos que residem ou não no território nacional, porque agora, como a lei está escrita, está bem escrita, porque há um regime para os cidadãos portugueses residentes em Portugal e um regime diferente para os cidadãos portugueses residentes no estrangeiro. E, portanto, a lei tem que dizer que isto se aplica aos cidadãos portugueses residentes fora ou dentro do território nacional. Mas se é isso que nós pretendemos agora alterar, então não precisamos, e acho eu, não devemos, estar a incluir lá essa diferenciação. Eu percebo até ter isso aí escrito, que é por razões políticas e históricas, digamos, de evolução do processo legislativo, que está lá isso. Digamos, sobraram aquelas palavras. Mas eu acho que na melhor técnica legislativa isso se deveria tirar. Quer dizer, têm direito de iniciativa legislativa todos os cidadãos portugueses. Ponto final. Não se deve estar a dizer. Não é uma coisa essencial. Mas penso que é esta a melhor técnica legislativa. E se nós estamos a fazer... E se pudermos fazer pela melhor técnica legislativa, por razão é que não houve, é que vamos fazer pela não melhor técnica legislativa. Eu só levanto o problema, também não faço questão que isso seja assim. Finalmente, em relação à questão do direito político, portanto, há aí uma argumentação, digamos que eu ofereço o merecimento dos autos, quer dizer, está aí escrito. Mas a questão não se põe em relação só ao artigo 177, mas sobretudo em relação ao artigo 15, número 2 da Constituição. É verdade que o artigo 167 fala em cidadãos eleitores, mas, como sabemos, nós temos que fazer uma interpretação das leis segundo a unidade do sistema jurídico e, designadamente, segundo a unidade e a lógica geral do sistema constitucional, e não ver apenas artigo a artigo ou frase a frase. Portanto, o artigo 15, número 2, é uma norma especial que diz, em relação aos direitos políticos, estes não são aplicados aos cidadãos estrangeiros. E explica lá isso. Depois há vários artigos que têm a ver também com isso, que eu faço aí tem 13 páginas o parecer. Uma explicitação porque é que isso deve ser assim. Portanto, eu ofereço o oferecimento dos autos, se entenderem, se a Assembleia entender que se deve mexer nisso muito bem, se entender que não, muito bem também. Mas eu acho que seria correto assim, nos termos constitucionais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pita Meixa. Não há mais intervenções. Sr. Deputado António Filipe, faz favor.
Sr. Presidente, eu, desde que entrei, ouvi esta conversa. Bem, eu queria, em primeiro lugar, dizer, embora isto seja mais para o plenário, que se na 8ª legislatura tivesse sido adotada a formulação que constava do projeto de lei do PCP, nada disto acontecia, porque se referia unicamente aos cidadãos recenseados, e nem sequer era o território nacional, os cidadãos recenseados. Ora bem, o que abrangia os cidadãos portugueses residentes no território nacional, os cidadãos portugueses residentes no estrangeiro e recenseados, no recenseamento, obviamente, nacional, como eleitores, e abrange ainda os cidadãos estrangeiros recenseados, que têm direito de voto. E quer-me parecer que a única solução constitucional é essa, ou seja, é uma solução que assente no recenseamento em território nacional. Caso contrário, estamos a introduzir discriminações que não fazem muito sentido. Queria só deixar este reparo, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Dr. Filipe. Não há mais ainda. Sr. Deputado Pita Meixa, faz favor.
Eu só queria manifestar a minha discordância em relação ao que o deputado António Filipe acabou de dizer, porque esta diferenciação em relação aos cidadãos recenseados estrangeiros, recenseados em Portugal, é uma diferenciação que a Constituição obriga a fazer. Tal como a Constituição está, nós podemos não concordar e pensar em alterar a Constituição, como é sempre possível, mas tal como ela está, essa diferenciação, no meu ponto de vista, naturalmente, ela é obrigatória, porque os cidadãos estrangeiros que estão recenseados ou que podem estar recenseados, como eu já expliquei há bocado, estão recenseados para efeitos específicos, e a ser a capacidade eleitoral ativa em certos casos para as autarquias locais, para o Parlamento Europeu, ter capacidade eleitoral passiva em certos casos para as autarquias locais e para o Parlamento Europeu, casos que estão especificados na lei, mas para outros direitos políticos, entre os quais creio que este inclui, que é o direito ao poder legislativo, ele é reservado aos políticos. Tanto assim que a própria Assembleia da República, a elegibilidade para a Assembleia da República é restrita aos cidadãos portugueses. Os cidadãos eleitores estrangeiros recenseados no nosso recenseamento eleitoral, inscritos, não têm a capacidade eleitoral passiva para a Assembleia da República. Não podem ser eleitos deputados, porque o poder legislativo, no querer da Constituição, é reservado apenas aos nacionais. Portanto, há aqui uma distinção que eu acho que é constitucional, por isso é que eu levantei o problema.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pita Meixa. Não há mais intervenções. Passamos à votação. Quem vota contra, quem se abstém, portanto, aprovado por unanimidade. Mas, Sr. Deputado Pita Meixa, eu esqueci-me. É só acrescentar aqui no final, segue o presente relatório em nota técnica e acrescentávamos o parecer da Comissão dos Negócios Estrangeiros, porque a Comissão dos Negócios Estrangeiros enviou-nos um parecer. Não. Mas passa a estar. Não tem, não. Na minha versão, não tem. Não está. É? Alguns, mas tem que estar aqui, não, expressamente. É só acrescentar isto. Agora temos o pedido de adiamento de duas iniciativas do Bloco de Esquerda, uma relativamente aos espetáculos tauromáquicos, outro relativamente a espetáculos que possam infligir sofrimento físico ou psíquico a animais. Portanto, agendaremos na próxima reunião a discussão ou a apresentação dos pareceres relativamente a esta matéria. Temos agora a apresentação de uma proposta do relatório relativo a uma proposta de regulamento relativo ao exercício do direito de ação coletiva no contexto da liberdade de estabelecimento e de prestação de serviços. Por efeito, dou a palavra ao Sr. Deputado João Lobo. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos, senhores e senhores deputados. Realmente trata-se de uma proposta de regulamento do Conselho relativa ao exercício do direito de ação coletiva no contexto da liberdade de estabelecimento e da liberdade de prestação de serviços. Esta iniciativa foi adotada pelo Conselho ao abrigo do disposto no artigo 352 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, e onde se refere que, se uma ação da União for considerada necessária, no quadro das políticas definidas pelos tratados, para atingir uns objetivos estabelecidos, o Conselho, deliberando por unanimidade, sob proposta da Comissão, pode adotar a ação tendente a esse efeito. E prevê-se também que as medidas baseadas no artigo 352, permitam-me que assim me expresse, não podem implicar a harmonização das disposições legislativas e regulamentares dos Estados-membros nos casos em que os tratados excluam tal harmonização. Ora, isto não se verifica e verifica-se realmente o primeiro pressuposto relativamente a esta matéria. Pois bem, num brevíssimo panorama introdutório, eu diria o seguinte, que nos anos de 2007 e 2008 existiram acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça, designadamente o Viking Line, o acórdão Laval e o acórdão Rüffert, e um outro acórdão que é o que versa uma ação entre a Comissão Europeia contra o Luxemburgo, que geraram debates sobre o seguinte: como harmonizar a liberdade de prestação de serviços e a liberdade de estabelecimento no quadro da União Europeia com a proteção dos direitos dos trabalhadores e o papel dos sindicatos na proteção desses direitos em situações transfronteiriças. Enfim, sintetizando, julgo que a referência matricial é a seguinte: a hipótese de haver uma empresa sediada num Estado-membro que desloca os seus trabalhadores para outro Estado-membro. Ou então, simplesmente uma empresa que ela própria se desloca para outro Estado-membro e aí passa a funcionar. Com nacionais, evidentemente, do Estado-membro de onde saiu. E as decisões do Tribunal de Justiça oscilavam entre o reconhecimento da prevalência do direito da ação coletiva ou, pelo contrário, a prevalência do direito de estabelecimento e a prevalência da liberdade de prestação de serviços. E estas sentenças, ou estes acórdãos, deram origem a interpretações opostas. Por um lado, a Confederação de Sindicatos Europeus, o SES, entendia que eles deveriam ser interpretados no sentido da prevalência do direito dos trabalhadores ser garantido aos trabalhadores o direito de participarem na greve e nas ações coletivas do Estado-membro para onde se tinham deslocado, ou onde se encontravam a prestar serviços, ou cuja empresa se tinha deslocado para esse Estado-membro. Por outro lado, uma outra entidade que exprimia o interesse das entidades patronais referia que não, que devia prevalecer a primeira das orientações, o Business Europe. Pois bem, em função destas decisões, as instituições europeias começaram a pronunciar-se, até que o Mário Monti, enfim, o comissário Mário Monti, entendeu que deveria adotar uma iniciativa na sequência daquilo que o SES reclamava, que era um denominado protocolo de progresso social. Bom, e que interpretava favoravelmente uma diretiva, a chamada Diretiva Social do Mercado Único, no sentido de clarificar as obrigações legais das autoridades nacionais e das empresas e dos trabalhadores. E isso implicava uma alteração da diretiva, que neste caso é conhecida por a Diretiva dos deslocados, dessa forma é assim conhecida comumente. Bom, houve um processo de consulta pública e E por conseguinte, este projeto de regulamento visa resolver essa questão. Na sequência de, sobretudo, a declaração de Cracóvia, que, relativamente à mobilidade dos trabalhadores destacados, entendeu, ou pronunciou-se no sentido de que deveria ser facilitada a prestação transfronteiriça de serviços, acompanhadas das garantias de um adequado nível de proteção dos trabalhadores, destacados para outros Estados-membros, para prestarem esses serviços. Bom, em suma, o Tribunal vinha entendendo que, em certas decisões, que, sendo direitos fundamentais, os direitos necessários às liberdades instituidoras do mercado único, todavia, os direitos de natureza social, relativamente a estes dois direitos fundamentais, liberdade de prestação de serviços e liberdade de estabelecimento, deveriam ser prevalentes. E era nesse sentido que a situação vinha sendo encaminhada. E de tal forma que a proposta do regulamento visa resolver agora essa questão. E como visa resolver? Estabelece que os princípios gerais e regras aplicáveis a nível da União, no que respeita ao exercício do direito fundamental da ação coletiva, no contexto da liberdade de estabelecimento e da liberdade de prestação de serviços, é garantida. E que a proposta do regulamento estabelece que não deve afetar de forma alguma o exercício de direitos fundamentais, tal como reconhecidos nos Estados-membros, portanto, preserva-os, incluindo o direito à liberdade de greve e a liberdade de desencadear outras ações abrangidas pelos sistemas específicos das relações laborais nos Estados-membros. Também não prejudica o direito de negociar, celebrar e aplicar convenções coletivas e o direito à ação coletiva. E, portanto, o direito à ação coletiva é então reconhecido aos trabalhadores nessas especificidades. Estabelece também mecanismos de resolução de litígios, sendo certo que a resolução de litígios não pode privar as partes interessadas no recurso às vias judiciais. E, portanto, mantém o papel fundamental dos tribunais nacionais em litígios laborais nas situações referidas. Estabelece também um quadro novo, que é uma situação de alerta, em que se prevê que o artigo 4º do projeto do regulamento, ou da proposta do regulamento, estabelece que sempre se verifiquem atos ou circunstâncias graves que afetem o exercício efetivo da liberdade de estabelecimento ou da liberdade de prestação de serviços, suscetíveis de causar sérias perturbações ao funcionamento do mercado interno, ou perdas importantes para o seu sistema de relações laborais, deve o respectivo Estado-membro informar e notificar a Comissão ou o Estado-membro do estabelecimento para que se procure evitar essa situação de convulsão ou de manutenção do litígio. Por conseguinte, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, evidentemente que neste quadro só uma ação da União Europeia poderá resolver esta situação. Cada um dos Estados-membros não pode obter o efeito isoladamente e, por conseguinte, a proposta que o parecer contém, que sumaria esta situação que acabei de descrever, ainda que sinteticamente, é de que não há, há conformidade com o princípio da subsidiariedade, não há violação do mesmo, que a Comissão, caso aprove o parecer, deve enviá-lo também à Comissão de Assuntos Europeus. Com os agradecimentos aos serviços de apoio da bancada, é tudo, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado João Lobo. Não sei se há intervenções. Não havendo, passamos à votação. Quem vota contra, quem se abstém, é, portanto, aprovado por unanimidade. Temos agora o ponto 5, em que temos a nomeação de relator para um parecer sobre Portugal na União Europeia 2011. Não sei se há voluntários. Quem fez este relatório do Portugal na União Europeia 2010 foi o deputado João Lobo. Eu acho que em obediência ao princípio da liberdade de estabelecimento manteríamos o deputado João Lobo. Não sei se há oposição relativamente a este critério. Não havendo, e aceitando, não sei, Sr. Deputado João Lobo. Muito obrigado, Sr. Deputado João Lobo, fica então nomeado. Srs. Deputados, então, às 11 horas, eu pedia que estivéssemos de quórum às 11 horas para começarmos mesmo às 11. Muito obrigado. Até já.